pudesse apresentar, seu nome, de onde você
Eu sou Lourdes Rodanese, eu moro no município de Marema, Santa Catarina, e sou uma camponesa. Faço um trabalho de agroecologia, uma horta agroecológica, e faço um trabalho no movimento de mulheres, organizo o movimento de mulheres aqui na base do município, na regional. E hoje estou recebendo aqui uma estudante e vamos ver o que ela quer saber do nosso trabalho.
Como é que você se envolveu com esse movimento de mulheres?
Tá, então assim, eu já estava, desde o começo eu já estava assim envolvida, mas não tanto, né? Mas a partir da necessidade que me fez me envolver foi quando eu conheci um pouco o projeto, assim, a missão que elas tinham, a intenção, o que se desenvolvia nisso. Isso me senti com interesse nisso. Interesse porque eu vi que muita coisa que eu não estava conseguindo me libertar, não estava buscando, não tinha respostas das minhas dúvidas, pelo projeto, pelo projeto que elas apresentavam, eu ia ter, tinha afinidade com esse meu desejo. Então eu comecei a participar. Então, assim, ali eu percebi que a luta para a libertação da mulher, contra a violência, quantas injustiças, jornada de trabalho muito pesada, falta de segurança, né, conhecimento, tanta coisa que a gente não teve. A gente não conseguiu também estudar quando a gente era nova, então tudo isso era uma dificuldade. Após isso, se passar uns anos, foi começado a debater como a gente ia começar a fazer essa libertação, porque nós não estávamos conseguindo tirar as mulheres de casa. Então, assim foi visto que a gente tinha que escolher uns pontos de partida. Então, dentro disso, um ponto era a agroecologia, era o autossustento, que dentro dessas avaliações que a gente via muita pobreza, muita falta de comida. Então, assim, faltava o dinheiro para a mulher ter autonomia, para poder sair, fazer o curso, aprender melhor e tal. Então, dentro disso, eu me identifiquei mais com o trabalho de alimentação, da agroecologia, porque eu já gostava muito da natureza, sempre morei, sempre tive terra. Então, para isso que eu estou no movimento até hoje.
E você falou que tem uma horta, trabalha com agroecologia, assim, como é que funciona esse seu projeto?
Isso, então, dentro disso, a gente tinha assim. É um pilar, é um jeito de uma libertação. Além desse pilar, tem outros pilares que a mulher precisa procurar para sair dessa dupla jornada. Mas então, assim, a minha horta, ela é agroecológica, então, conforme eu ia em busca de conhecimento, de experiência, eu voltava para casa e fazia. Não dá certo na primeira vez, mas vale a pena continuar, né? E também essa horta. Ela foi assim, foi uma mão na roda, que nem se diz, para mim poder me libertar de muitas dívidas, tá? Eu tinha dívidas, eu precisava terminar, eu colocava os meus filhos estudar, precisava pagar a faculdade. Houve época que meus filhos estavam desempregados, precisava pôr comida na mesa. Então, essa horta foi essa mãe que era, foi que me ajudou nesse lado. Então, por isso que eu valorizo tanto isso, sabe? Porque dentro disso houve assim um milagre, houve uma mudança de personalidade, uma mudança de espírito, sabe? Porque eu vi assim que vale a pena lutar e também aprendi que não deixe, ninguém faz pela gente, a gente tem que fazer. E nesse pedacinho que tu viu aqui, que dá 2.000 metros e vem a casa em cima, eu tenho um pomar, eu tenho uma estufa onde eu planto para vender. Mas eu tenho outra parte da horta que eu faço o resgate de sementes. Daí aquela sementinha que a vovó tinha lá no amarada no paninho, eu fui buscar, plantei, e daí com o conhecimento que a gente ia em busca de fazer cursos, melhorar ela, observar ela todos os dias, o que ela queria, o que precisava fazer, e melhorar, resgatar e partilhar com as outras mulheres, né? Que a maioria já tinha perdido. Porque assim, quando veio essa revolução verde, que a mulher precisava mais trabalhar, que era só comprar um pacote de veneno e passar, muitas de nós, mulheres, acreditamos nisso. E não é nada disso. Né? Foi uma destruição e não uma revolução. E daí, para isso, precisou ir em busca do que sobrou. E por isso que a gente fez essa, faz questão de segurar isso. Nem a semente não é para ser vendida, mas é para ser partilhada, para ser aumentada, passada para as outras.
Não, tá ótimo. E o que mais que você produz aqui? Plantas?
Isso, nossa. Eu procuro produzir, assim, a maioria do que os outros não produzem. Porque daí dentro desse trabalho começa a vir um planejamento, que a gente precisa se planejar. A gente deve produzir o que tem para a gente se alimentar bem, para a saúde, né? Primeiro lugar para a família, para a saúde. Então, uma linhaça, que, né? A linhaça que é bom para a gente, que nem o gergelim, né? E outras, assim, de tudo, amendoim, mandioca, batata, se eu ficar dizendo. E assim, uma prioridade, tipo, a vagem, produz bastante, o pepino, daí, para fazer umas conservas, também tudo agroecológico para vender. E muitas coisas. E parte do que eu vou produzindo, eu coloco junto com o pomar. Eu faço uma agrofloresta, né? Eu misturo, né? Que daí eu aproveito também. E uma coisa que é de uma das minhas experiências é de aproveitar todo o cantinho. Eu não deixo nada vazio. E também não deixo, sempre estou repondo, né? Orgânico, cobrindo, fazendo cobertura. A minha terra nunca está descoberta, sempre está vestida, bem, bem cuidadinha. E isso faz com que a gente se sinta feliz. Feliz de verdade, sabe? Acho que é assim que a gente deveria viver, todo mundo, viver feliz. E não sonhar tanto com o impossível, mas valorizar o que a gente consegue produzir da terra.
E fora isso bem fresquinho da terra, você produz coisas também a partir disso, com pés?
Sim. Isso, eu procuro sempre o que tem fresquinho, né? Mas, como às vezes é demais, eu não deixo desperdiçar nada. Porque acho que a gente deve aproveitar esses frutos. Então, eu guardo, faço polpa de frutas, polpa de pitanga, de acerola, de jabuticaba, daí eu faço um licor de jabuticaba.
Que é uma delícia.
É, que é gostoso, que você provou um vinho de jabuticaba. E daí faço conservas. Aí a cebola, eu resgatei aquela cebola família, é uma cebola muito antiga das nossas avós, tataravó. Então eu faço conserva de cebola, de beterraba, de cenoura. Para depois ser o ano todo. A hora que você chegar na minha casa, eu posso servir uma mesa ali com muitas variedades e tudo que saiu daqui da horta. Feijão, muitas variedades de feijão, porque não se deve comer só feijão preto. Então nós temos aí uns 8 ou 10 variedades de feijão. Né? E aí, por aí em diante, ervilha, frutas, que você imagina, frutas do mato também, tipo cereja, guavirova, essas coisas a gente também tem, batata de inhame, batata cará, açafrão, vários tipos, que a gente tem um pouco de tudo, além de remedinhos, chás, vários tipos de chá que a gente também usa, a gente quase não toma remédio, mais ou menos por aí. Por isso que eu vejo tanta gente sofrendo numa cidade, morando num lugar, ganhando simplesmente um salário, né? Seria muito bonito se a gente pudesse que cada um tivesse o seu pedacinho de terra, de poder comer um alimento bom que nem a gente come, né?
Fresquinho.
Fresquinho, e daí também de ter mais saúde. E esse pilar é um para a gente libertar as mulheres. Que a partir do momento que ela consegue mostrar para o marido, mostrar para a sociedade que o produto que ela produz é dinheiro, é renda, porque foi 500 anos foi colocado o quê? É tudo miudezinha, não é verdade. São riquezas e não miudezas. Então, tudo que a mulher faz não serve. Então, nós temos uma luta muito grande de fazer com que o que a gente produz é renda sim. Porque 70% do alimento é dos camponeses que colocam na mesa do Brasil. e outros grandes que usam agronegócio, que plantam só soja, produção eucalipto, essas coisas, é para exportação, é para dinheiro. Nós não, nós é para saúde, é para alimentar. Então, assim, a gente se preocupa até com, assim, com a alimentação mundial, porque a gente até faz, já fez intercâmbio com outros países pobres para poder passar para eles essa nossa experiência.
E vamos para as últimas perguntas. Uhum. Você falou um pouco da importância dessa autonomia financeira da uhum. mulher, mas também no sábado, quando eu cheguei aqui em Maremma, eu vim com um grupo de jovens do movimento e você falou para a gente que também tem mais coisas, né, para a libertação da mulher, que são importantes também. Uhum.
Com certeza. Então, é Carol, né? Uhum. Então, Carol, assim, ó. Também, a horta também pode, assim, me tirar um pouco a liberdade. Eu não posso cair nisso, porque, assim, eu preciso estar bem organizada, porque essa produção tem que me ajudar, eu em busca de conhecimento, eu poder me divertir, e eu poder sair, ver também os problemas dos outros, e tudo isso. Então, assim, a gente não deve só ficar trabalhando. A gente precisa ir, não dá para ficar quieta na frente de tanta injustiça. Então a gente sabe que na agricultura, nas camponesas, tem bastante mulheres ainda que precisam de ajuda. Jovens que pensam que saem dali com os pais para ir na cidade para se dar bem, e talvez elas não vão poder se realizar, porque vão ter muita dificuldade. Então, assim, falta de conhecimento, porque estuda menos. O salário já é menos para a mulher, né? Nunca é mesmo que ela é mais... Eu acho que até a mulher, não vou dizer que ela é mais capacitada do que o homem, mas a mulher é muito inteligente. Ela poderia ajudar muito também o Brasil na política, tudo, mas como é difícil chegar lá. Então, nós temos muita luta para fazer. Então, a gente não é vista, não é reconhecido o trabalho que a gente faz. E aí daí tem esse machismo, esse jeito dele, que nós precisamos mudar esse jeito. E muitas vezes, até na nossa fala, a gente fala coisas que parece que ajuda a continuar esse machismo. A gente tem que ver até como a gente fala também. Então, por isso que não é só isso. Eu falei que é um pilar, porque tem o patriarcado, esse jeito que sempre mando, é em geral, é igreja, é tudo, pode ver. Qualquer lugar que você vai, é o homem que manda. Né? Não, nós não podemos aceitar isso. Ainda que agora a gente tem uma presidente brasileira, né? Mulher, né, presidente do Brasil, graças a Deus. Mas precisa muita coisa. Então, bancos, financiamento, Carol. Gente, o que a gente sofre com esse financiamento, eles nem dão bola para nós. Porque quando o financiamento é pequeno, eles acham que perca de tempo, porque a gente tem que fazer muito papel. Né? Eles não olham que aquele financiamento de 1.500, de 2.000, eu vou produzir alimento. Eles querem só fazer financiamento para gente que tem dinheiro, gente grande. Então, existe, assim, muita coisa para a gente lutar, para se libertar. E ser reconhecida como parte da sociedade. Que se nós olhar a mãe, né, que tem uma frase que diz, somos, né, metade da sociedade, e somos mais da metade, e somos mãe da outra metade. Então, à medida que a sociedade compreendesse o quanto é importante a respeitar a mulher, eu acho que estaria na hora, né, da gente ter mais oportunidades, né?
Bom, então, muito obrigada, dona Lourdes. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para terminar.
Ah, eu acho que, assim, eu fico feliz que você veio para cá, né? Porque saber que você estava lá em Floripa e veio aqui para Maremma e está na casa da Adri, que é uma pessoa extraordinária também, que também contribui, que lá ela também recebeu o pessoal da África também na casa dela, que vieram aqui para mostrar um pouco do que a gente faz. E dizer para você, assim, que as nossas portas estão abertas, quando tu quiser aparecer aqui, é importante. E também dizer como um incentivo, né, que eu não falei, que a violência, sabe, a violência contra a mulher. Violência, assim, a mulher apanha, violência assim de palavrão, de humilhação, sabe? É, tem muito ainda dentro das famílias, que isso machuca muito a mulher. Faz com que a mulher se sinta muito assim, muito rejeitada. Então, que você que é uma estudante, que você faça alguma coisa também. Que você já... Porque muitas vezes a gente até gostaria de fazer mais, mas a gente não tem oportunidade, porque a gente não estudou muito, né? Então, quando fala de terra, nós entendemos muito. Agora, quando você vem falar de leis, de computador, essas coisas, a gente não teve isso. Agora, vocês têm. Então, para nós, é um motivo de alegria quando a gente recebe jovens, porque é o nosso futuro, né? Você sabe que vocês podem ajudar. E nunca deixem, nunca baixam a cabeça, deixem, nunca se sintam inferior. Nós somos valentes, nós somos bastante, somos corajosas, com certeza. Que muita coisa já partiu da mulher. Quando a gente quer, a gente resolve, pode ter certeza. Tá? Então, obrigada também.
Não, obrigada a vocês. Vocês que são uma referência pra
gente. Tá, vamos ver. Depois você pode cortar.